Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje o tema da nossa entrevista é o trabalho realizado pela Defensoria Pública e também o concurso para Defensor Público que já está com as inscrições abertas. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o Subdefensor Público Geral do Estado, o Dr. Desidério Lima. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Desidério. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. A Defensoria Pública que agradece a oportunidade.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, eu queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes qual que é o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública.
Então, a Defensoria Pública, ela é uma instituição permanente, está previsto na Constituição, como direito das pessoas que não têm condições de contratar um advogado. Uhum. A Defensoria Pública, ela presta esse serviço de acesso à justiça, né? E muito mais do que uma mera assistência judiciária, a Defensoria Pública tem função também a promoção dos direitos humanos, a orientação jurídica e a adoção, né, a defesa das pessoas hipossuficientes em todos os graus de jurisdição, seja de forma individual, seja de forma coletiva.
Uhum. E, doutor, para a gente situar os nossos ouvintes um pouco mais no assunto, conta para a gente como que é o dia-a-dia profissional de um defensor público.
O dia-a-dia varia bastante da área em que o defensor atua. Um defensor da área de família, por exemplo, da área civil, ele recebe o assistido na instituição. Aí o primeiro passo é fazer uma avaliação socioeconômica do assistido para saber se ele atende os critérios socioeconômicos que a instituição atende. Hoje os nossos critérios são de 3 salários mínimos de renda familiar. Então a renda familiar não pode ultrapassar esses 3 salários mínimos. Mas existem hipóteses de exceção, dependendo da situação de vulnerabilidade da pessoa, né? Mas, em regra, são esses 3 salários mínimos. Então, o defensor, ele vai fazer esse primeiro atendimento, vai saber se ele atende os critérios e, logo em seguida, vai agendá-lo, né? Ou vai atendê-lo, dependendo da situação de prioridade de urgência, vai atender ele e vai saber qual que é a demanda do usuário, né? Se a demanda necessitar de uma ação judicial, o defensor público, ele vai ingressar com essa ação judicial. Mas se o defensor público perceber que a situação pode ser resolvida de uma outra forma, como, por exemplo, uma mediação, uma conciliação, uma solução extrajudicial, o defensor público também pode adotar esses meios para resolver a situação do usuário. Vai ser a situação que o defensor público entender de forma mais eficaz e célere para resolver o problema dessa pessoa.
Uhum. E, doutor, atualmente, quais são as principais demandas que têm chegado até a defensoria?
Bom, nós atendemos em todas as áreas, né, do direito, em Curitiba. No interior, ainda nós não conseguimos alcançar todas as áreas, né? Então depende da sede da defensoria, mas nós atendemos a área de família, por exemplo, que envolve questões de divórcio, alimentos, guarda. Atendemos infância e juventude, que envolve a questão dos adolescentes em conflito com a lei, né? Nós também atendemos a área criminal. Atendemos a área de execução penal, né? Estamos atendendo nos presídios, muitas vezes fazendo mutirões para analisar a situação carcerária dessas pessoas. Atendemos na área civil, com ações voltadas, por exemplo, às questões de medicamento. Às vezes a pessoa está precisando de um medicamento ou de uma cirurgia. Então nós atendemos essas questões também, ações possessórias, enfim. Todas as áreas do direito, todas as medidas judiciais necessárias para atender aquele direito do cidadão.
Uhum. E essa demanda é muito grande, doutor? Chegam muitos pedidos até a defensoria?
Não, nós temos uma demanda muito grande. Hoje, no estado do Paraná, a população potencialmente assistida pela defensoria seria de 70% dos paranaenses.
Nossa.
70% estariam enquadrados ali naqueles critérios da renda familiar de até 3 salários mínimos. Então, são muitas pessoas. A nossa instituição é nova. Começamos, uhum, começamos a ficar estruturados há quase 3 anos e a gente ainda tem muita falta de estrutura para atender toda essa população. Mas a gente está tentando dar o nosso melhor, né, com os recursos que a gente tem, e a demanda é muito grande.
E, doutor, tem também na Defensoria a Escola da Defensoria Pública do Estado do Paraná, chamada AEDEPAR. E o que é essa escola e qual que é o trabalho dela?
A escola, ela tem como função a capacitação profissional dos membros e dos servidores da Defensoria Pública.
Uhum.
Assim como a atualização profissional. Então, a escola, ela muitas vezes promove cursos internos e muitas vezes também cursos abertos à sociedade civil, né? E a escola também auxilia a Defensoria Pública numa importante missão que a instituição tem, que é a educação em direitos. Porque o defensor público, muito mais ali do que atua como um profissional que vai fazer assistência jurídica, ele também tem como função promover uma transformação social. E como se promove essa transformação social? Muitas vezes levando a educação em direitos à população. Isso traz uma emancipação, uma autonomia, uma independência para o cidadão que conhece os seus direitos. E o primeiro... primeira forma de você buscar os seus direitos é você saber que os tem, né?
Uhum.
Então, o cidadão, ele conhece seus direitos e, a partir daí, ele procura os seus direitos, né? Então, a Defensoria também tem como missão levar essa educação em direitos a todas as pessoas que necessitem.
Uhum. Doutor Desidério, aproveitando a deixa, conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre esse trabalho da Defensoria Pública quando a gente fala em defesa também dos direitos humanos. Por que a Defensoria Pública é importante para a gente consolidar os direitos humanos?
A Defensoria Pública, ela tem como missão promover os direitos humanos, né? Além do acesso à justiça, enquanto assistência judiciária, nós temos como missão promover os direitos humanos, né? E muitas vezes promover os direitos humanos está em contraposição ao senso comum, né? Então, a Defensoria Pública acaba atuando muitas vezes de forma contramajoritária ao senso comum. Por quê? Porque nós defendemos os interesses daquelas pessoas que são classificadas como minoria social, né? Nós defendemos os LGBTs, gays, lésbicas, transexuais, os direitos dessas pessoas. Defendemos as pessoas em situação de rua, defendemos as pessoas que estão encarceradas. E muitas vezes isso vai... o contrassenso ali da sociedade, da classe média. A gente acaba recebendo, às vezes, uma crítica por defender essas minorias, mas é nossa missão constitucional levar o direito a essas pessoas e atuar em prol dessas pessoas, ainda que de forma contra-majoritária e contra o senso comum. A nossa missão é essa.
Uhum. E, doutor, aproveitando ainda um pouquinho para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, o senhor diria para os nossos ouvintes que hoje é mais difícil a gente discutir a respeito de direitos humanos e surgem muitos movimentos de ódio hoje em dia. As pessoas ainda estão com preconceito quando a gente fala nesse tema?
Ultimamente a gente tem percebido um retrocesso, né, aos direitos humanos. A gente escuta muito aquela frase, direitos humanos para humanos direitos.
Uhum.
Né? Só que a gente não percebe que toda essa situação já vem de uma situação complicada, né? Que às vezes também se discute a questão da meritocracia, né? Então, já vem de uma situação que é difícil a pessoa, ela já nasce naquele ambiente, já vive naquele ambiente, é muito difícil ela sair dessa marginalização social, né?
Uhum.
Então, a Defensoria vem fazer esse contraponto, vem prestar educação em direitos e vem também conscientizar a sociedade que, se a gente não conseguir incluir as minorias na sociedade, a gente não vai conseguir o nosso objetivo constitucional de uma sociedade igualitária e justa.
Uhum.
Né? Então, é bem nisso que você falou.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o defensor público Desidério Lima, que é subdefensor público geral do Estado. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o trabalho desenvolvido pela Defensoria e também vamos falar agora sobre o concurso para defensor público que já está com as suas inscrições abertas. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, como a gente comentou com o pessoal que está escutando a nossa entrevista, a gente já está com o concurso aberto nesse ano para o cargo de defensor público. Por que a Defensoria abriu o concurso nesse momento?
Na verdade, a Defensoria Pública, ela precisa de muitos defensores para que a gente consiga atingir a nossa população-alvo, que é de 70% de habitantes do estado do Paraná. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos 103 defensores na instituição, quando o número ideal seria em torno de 900 defensores públicos. Então, a gente tem um caminho muito longo aí para percorrer. Mas o que os nossos recursos orçamentários e financeiros atuais permitem seriam, por enquanto, a reposição daqueles defensores que pediram exoneração por diversos motivos. Né? Uhum. Então, hoje nós abrimos 13 vagas. Essas 13 vagas são de reposição, a princípio, do número que a gente tinha anteriormente, que eram de 115 defensores. Mas também formaremos um cadastro de reserva e a intenção é, à medida em que a gente consiga ampliar esses recursos orçamentários, nós contratemos mais defensores públicos.
Uhum. E qual que é o procedimento, doutor Desidério, para quem tiver interesse em se inscrever nesse concurso?
A instituição que está nos ajudando a organizar o concurso público é a Fundação Carlos Chagas. Então, quem tiver interesse em prestar e entrar para essa gratificante carreira, que é a Defensoria Pública, pode entrar no site da Fundação Carlos Chagas. O site é www.concursosfcc.com.br. As inscrições começaram em 6 de fevereiro de 2017 e vai até 7 de março de 2017.
Ainda dá tempo do pessoal fazer a inscrição?
Dá. Tá só, as inscrições estão só no começo, dá tempo de fazer a inscrição, entra lá no site, dá uma lida no edital, é importante ler todo o edital e se inscrever e tentar ser nosso colega aqui de trabalho e nos ajudar a levar o acesso à justiça à população.
E doutor, quantas vagas mesmo estão abertas?
São 13 vagas imediatas para reposição, mais o cadastro de reserva. Tá. A expectativa é que a gente consiga dialogar com o governo para que sejam ampliados os nossos recursos, para que a gente possa contratar mais e cada vez mais estar em mais cidades e mais comarcas.
Claro. E doutor, qual é a qualificação necessária para quem deseja fazer a inscrição nesse concurso?
É preciso ser formado em direito, ser bacharel em direito. Também é preciso estar em dia com as obrigações civis, ter 3 anos de prática jurídica no momento da posse. É bom frisar isso, que é no momento da posse e não no momento da inscrição, né? Porque às vezes o concurso ele demora um certo tempo para tramitar, né? E às vezes pode também demorar, dependendo da classificação da pessoa, um certo tempo para ser chamada. Então é importante ter os 3 anos no momento da posse, então é lá na frente, né? E também tem inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil como requisito de posse.
Sim. E, doutor, falando um pouquinho agora para os nossos ouvintes a respeito da avaliação para esse concurso, como que ela vai ser feita? Em quantas etapas ela é dividida? Quanto tempo demora, mais ou menos?
Esse concurso ele vai ser super rápido, na verdade, em comparação com outros concursos das outras carreiras jurídicas. Muito, principalmente pela nossa necessidade em contratar defensores públicos, né? Então, são 3 fases. A primeira fase objetiva com 100 questões. Uma segunda fase é escrita, dissertativa, com 2 peças. O candidato vai ter que fazer 2 peças judiciais mais 4 questões. E uma última fase, que é uma fase oral, né? Vai ser uma entrevista oral para esses candidatos.
Uma prova bem completa e deve ser bem difícil também, né, doutor?
Como todas as carreiras jurídicas, né? É importante selecionar bem esses candidatos, porque a carreira demanda uma responsabilidade também, né? E uma boa formação, né? Para defender quem precisa de direito.
E, doutor, após consultar o edital, se algum candidato ainda tiver alguma dúvida, como que ele pode sanar essa dúvida? Com quem que ele entra em contato?
Ele pode sanar essa dúvida através do Serviço de Atendimento ao Candidato, o SAC, da Fundação Carlos Chagas. E existe um telefone que o candidato pode ligar, que é o 11, o prefixo 11 de São Paulo, que é onde fica a sede da Carlos Chagas, 3723-4388. Esse é o número de telefone, 11-3723-4388.
O tema do programa da Mapar de hoje é o trabalho da Defensoria Pública aqui do Paraná. Nós estamos conversando também a respeito do concurso para defensor público que já está com as inscrições abertas. E quem traz para a gente mais informações sobre esses assuntos é o subdefensor público geral do Estado, o doutor Desidério Lima. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente caso tenha alguma dúvida ou queira dar a sua opinião sobre esse assunto. Participe com a gente por meio daí do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E doutor, para aqueles que querem fazer esse concurso, quais dicas o senhor daria para que eles façam uma boa prova? É preciso uma rotina de estudos bem puxada daí, né?
Isso, é preciso ter uma rotina de estudos. O candidato, esses concursos que envolvem carreiras jurídicas, eles demandam bastante horas de estudo e de conhecimento, né? Então a pessoa tem que estudar com afinco, é importante ela ler o edital, as matérias que estão previstas no edital, para não estudar, às vezes perder tempo estudando aquilo que não vai cair no concurso, e focar nas matérias que têm a ver com as funções institucionais da Defensoria Pública, né? Que são mais afetas à Defensoria Pública, como direitos humanos, direito da infância e juventude. São essas questões que estão bastante afetas à Defensoria Pública.
E, doutor, na opinião do senhor, o que é necessário para a pessoa ser um bom defensor público para ocupar esse cargo?
Eu acho que é importante que o candidato ele tenha noção das dificuldades da carreira, de que muitas vezes você vai atuar contra o senso comum, aquilo que a gente estava falando no começo, e mesmo assim não se deixar abalar por essas questões. Também eu acho que é preciso a pessoa gostar de gente. Né? A pessoa precisa gostar de gente, do contato com o povo, porque dentre as carreiras jurídicas, a Defensoria Pública é a porta-voz das pessoas hipossuficientes e vulneráveis no Poder Judiciário. É a que vai promover o acesso à justiça dessas pessoas. Então é importante gostar desse contato, saber entender, saber traduzir as necessidades dessas pessoas, desses usuários, transformar aquilo numa linguagem jurídica e levar ao Poder Judiciário. Então o defensor público é o tradutor dessas necessidades e vai poder levar essa pessoa que vai ter essa capacidade de traduzir aquela linguagem que muitas vezes é leiga, né? Muitas vezes não tem aquele conhecimento, vai fazer essa tradução para um universo mais formal, mais formalista, que é o Poder Judiciário. Então ele vai atuar ali intermediando essa questão.
E doutor, é gratificante ser um defensor público?
Muito, muito. Especialmente, assim, falando do ponto de vista individual, é a carreira que eu sempre quis, né? Que eu sempre quis atuar, e é muito gratificante porque você vai vendo ali no dia a dia a transformação social na vida das pessoas, do que a gente consegue atender. Você vai vendo a transformação, você vai conseguindo amealhar direitos para essas pessoas, e você uma pequena vitória já é uma coisa muito grande na vida dessas pessoas, e você poder participar disso, eu acho que não tem preço.
Conta um pouquinho para os nossos ouvintes também, doutor, a respeito da sua experiência profissional como defensor público e agora no cargo de subdefensor público geral do Estado, em qual área que o senhor atua. Conta um pouquinho para a gente dessa sua trajetória profissional.
Eu participei do primeiro concurso para defensor público do Estado do Paraná, então eu ingressei no primeiro concurso quando aqui ainda não havia ainda uma defensoria pública estruturada. Haviam 10 defensores optantes pela carreira, mas ainda não havia defensores públicos contratados por meio de concurso público para a defensoria pública enquanto instituição. Então eu participei desse primeiro concurso. Entrei na instituição, minha primeira lotação foi em São José dos Pinhais, então eu atuei junto à vara de família de São José dos Pinhais. Também participei do Conselho Superior da Defensoria Pública e logo em seguida, depois de algum tempo, pedi remoção para atuar junto ao Núcleo de Inicial de Família de Curitiba. E a partir de então fui convidado para a função de subdefensor público geral e estou nessa função desde então.
E nessa área da família, doutor, o que chega mais para a defensoria?
Geralmente são questões relacionadas a divórcio, guarda, alimentos, direito de visitas, são essas as demandas que costumam chegar.
E são problemas que, se as pessoas não tivessem esse acesso à defensoria, eles não iam nem conseguir, às vezes, entrar na justiça comum para resolver, né?
Muitas vezes não consegue, porque a gente sabe que muitas vezes é necessário ter uma condenação judicial ali, obrigando o pagamento de alimentos, e muitas vezes muitas crianças, muitos adolescentes ficam sem esse direito justamente porque não tem esse título judicial, né? Essa condenação judicial que obriga o pai ou a mãe a pagar o direito que lhe é devido.
E a Defensoria Pública, doutor, ela também está no interior do Estado, né?
Está no interior do Estado.
A ideia é ampliar mais, para estar mais municípios, mais comarcas?
Isso depende muito dos recursos financeiros e orçamentários, né? Então, essa questão do atendimento das comarcas vai depender desses recursos, até porque a gente ainda precisa estruturar nos locais onde já tem defensoria, porque muitas vezes tem defensoria, mas a gente ainda não conseguiu a integralidade do atendimento, a gente não conseguiu atender todas as áreas. Então, isso vai variar, isso é uma questão que a administração precisa estudar. É uma questão que a administração precisa estudar e para poder chegar na conclusão do que é melhor, como atender de melhor forma as pessoas que necessitam do acesso à justiça.
E doutor, hoje atuando como subdefensor público geral do Estado, o que o senhor diria para os nossos ouvintes que são as principais dificuldades, os principais desafios da defensoria pública aqui no Paraná?
Hoje os nossos principais desafios justamente está nessa questão orçamentária, financeira, de estruturação, de poder estar instalado em todas as comarcas do Estado, né? A gente tem uma missão constitucional, né? A Constituição determina que até 2022 exista um defensor público em cada comarca, mas a gente já está em 2017, somos em 130 defensores e precisamos chegar em pelo menos 900 para conseguir cumprir essa função. Então, é uma coisa... Está ficando difícil, né? Um pouco complicado, mas a gente está tentando trabalhar, tentando sensibilizar a necessidade de recursos para a defensoria para que a gente possa cumprir essa missão constitucional.
Doutor, acho interessante a gente destacar para os nossos ouvintes qual que é o procedimento para quem deseja procurar a defensoria, ser atendido lá, quem tem uma demanda e se encaixa, né, nessas questões de renda e quer procurar a defensoria. Como que chegar até lá?
Eu acho que o primeiro passo seria entrar no site da Defensoria, para quem tem esse acesso, né? Entrar no site da Defensoria Pública do Paraná e primeiro saber ali se naquela comarca existe atendimento da Defensoria Pública. Lá vai estar o número de telefone, das sedes e todas as informações de horário de atendimento. Né? Caso a pessoa não tenha acesso à internet, existe um telefone aqui na capital que poderá prestar essas informações, que é o 41-3219-7300, ou a pessoa pode procurar, em sabendo que tem defensoria pública na sua comarca, pode procurar essa defensoria pública e ter essas informações em loco, pessoalmente.
E doutor, a gente sabe que o direito de acesso à justiça é um direito primordial do cidadão, mas o senhor diria para os nossos ouvintes que isso tem acontecido na prática, que as pessoas realmente têm tido esse acesso ao judiciário?
O acesso à justiça, ele é um direito fundamental previsto na nossa Constituição. E por que que ele é um direito fundamental? Porque sem ele você não vai conseguir exercer os outros direitos, né? Ou fazer o judiciário, o poder judiciário, intervir na garantia desses direitos. Esse direito só vai existir quando todos tiverem acesso à justiça. Como a Defensoria Pública não está instalada em todas as comarcas e a gente às vezes não consegue atender todas as áreas, então não se pode dizer que esse direito está concretizado.
E o senhor diria para os nossos ouvintes, doutor, que as pessoas hoje em dia elas estão um pouco mais conscientes dos seus direitos? Elas estão procurando mais fazer valer esses direitos?
Sim, a gente tem percebido que o acesso à informação, às redes sociais, tem feito essa função de levar a informação às pessoas, muitas vezes ela tem acesso aos direitos, a gente percebe que essa noção está aumentando, tanto é que a gente vê no Poder Judiciário o número de processos judiciais aumentar também, né? Então a gente percebe que está havendo essa questão. O que a gente talvez tenha que discutir é, talvez, além do acesso à justiça, como resolver essa situação, porque às vezes a gente leva muitos processos ao judiciário, o judiciário também não tem a capacidade, ali não tem os recursos, a estrutura necessária para responder de forma célere a essa demanda da população. Uhum. Então hoje a gente já está discutindo talvez outras formas de tentar solucionar os conflitos sociais, como a questão, por exemplo, de se investir na mediação, na conciliação, e a Defensoria Pública faz isso. Muitas vezes o processo nem chega a ser judicializado, porque a gente chama outra parte na defensoria, conversa, elas se ajustam e não é necessário levar aquela demanda ao Poder Judiciário. Uhum. Também nesse processo de mediação e conciliação, a gente consegue educar, assim, entre aspas, né? Talvez não seja a melhor palavra, mas a gente consegue passar para as pessoas que muitas vezes elas próprias conseguiriam resolver as suas questões, as suas soluções, se abrissem espaço ao diálogo, né? Uhum. Então, muitas vezes, a gente consegue investir também nessa cultura de paz. Porque a gente, investindo nessa cultura de paz, a gente diminui a quantidade de litígios. E a partir do momento que as pessoas conseguem se abrir ao diálogo, conseguem escutar o próximo e, de repente, ter essa abertura para tentar resolver esse problema, também não vai precisar levar essas questões ao judiciário.
Uhum. Para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, doutor, quais são esses benefícios da conciliação para o cidadão que está ali com uma demanda no judiciário? Por que ele sai ganhando um pouco mais assim, em resolver o seu problema por meio da conciliação?
Olha, eu acho que, em primeiro lugar, a resposta é mais célere, né? Uhum. Então, a solução do conflito vai se dar de forma mais célere, porque você vai pular várias etapas de burocratização, né? Então, esse é o primeiro resultado. O segundo resultado é que esse processo de mediação e conciliação, ele também é um agente emancipador da pessoa. Por quê? Uhum. Porque a pessoa, na mediação e na conciliação, consegue perceber que, às vezes, a solução do conflito dela está nessa questão de poder se abrir ao diálogo, né? Então, ela tem essa dupla função. A primeira de dar uma resposta séria à necessidade das pessoas e uma segunda função que é emancipá-la, né? Mostrar que talvez o diálogo ali, você entrar ali na questão do ganha-ganha, da conciliação e da mediação, você consegue resolver o seu próprio conflito e talvez quando surgir um novo conflito lá na frente, você não vai precisar acionar o judiciário, porque você já internalizou a questão da cultura de paz e já sabe que talvez um diálogo consiga resolver a sua questão.
Bem legal, doutor. Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, queria só pedir para o senhor passar as informações mais importantes sobre o concurso, novamente, para os nossos ouvintes que, porventura, não escutaram o começo da nossa entrevista.
Sim. Então, quem tem interesse em prestar o concurso da Defensoria Pública do Paraná, pode entrar no site da Fundação Carlos Chagas, que é a banca que está nos auxiliando a organizar o concurso. O site é www.concursosfcc.com.br. As inscrições começaram em 6 de fevereiro de 2017 e vai até 7 de março de 2017. Para quem tem mais dúvidas, pode entrar no site e, se ainda assim remanescer dúvidas, pode entrar em contato com o serviço de atendimento ao candidato pelo telefone 11 3723-4388.
Uhum. Doutor Desidério, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço a oportunidade de dar esse espaço da Defensoria Pública falar e também da gente promover o nosso concurso público.
Doutor, novamente muito obrigada e a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.